Olá você, tudo bem? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, dos nossos programas, os nossos encontros, aqui pelo fozdecacias.com.br, chegando o final de semana, né, para marco temporal, nós estamos gravando nesta sexta-feira esse programa, ele vai ao ar no sábado pela manhã, e como de praxe que vem ocorrendo alguns finais de semana, nós estamos trazendo para você somente o modo podcast, um modelo que nós podemos conversar por áudio, né, não utilizando o sistema de vídeo, mas isso não perde a qualidade, o conteúdo, o teor, a proximidade e, claro, né, a importância dos conteúdos que nós elaboramos. Porque no modo vídeo, a gente tem uma câmera, né, focada, fixada, aonde fica colada, né, nesse que vos apresenta, e aí a gente também tem a oportunidade de ser visto, né, por quem está junto conosco, para ver os trejeitos, as análises, né, as gesticulações, e acompanhar, por vezes, né, alguns materiais no qual nos debruçamos para apontar e trazer ao conhecimento de todos a série de assuntos, ou o assunto em específico, né, que nós estamos debatendo naquele momento, ou ao longo de uma semana, ou na construção de um raciocínio, né, uma informação trazida a você, e claro, né, tudo isso visando a tua expansão, o teu conhecimento, a tua intelectualidade, visando trazer para você algo que venha agregar como notícia, como uma informação, como um método de educação, de ensino, algo que vem complementar, né? Que vem trazer toda uma soma específica para a sua vida. Nós, ao longo desta semana, né, nós tivemos uma programação muito importante, até se você esteja ouvindo esse programa de modo atemporal, em outro período, em outro momento, né? Fora desse período que nós estamos utilizando como uma janela de presente, né? Uma janela de presente aqui no fechamento da quinzena do mês de abril, praticamente pelo dia 17 de mês de abril de 2026. Eu recomendo você pegar as temáticas anteriores, no qual nós tratamos um assunto muito importante, de extrema relevância para a sociedade, né? Que nós abordamos sobre o marco legal do saneamento básico, né? Nós tratamos numa esfera de um olhar muito local, regionalizado, olhamos no viés da cidade de Caxias do Sul. A gente fez, acho que, muito mais que simples apontamentos, né? A gente mergulhou profundamente na temática, extraiu diversos conteúdos, deixou a sociedade bem amparada, subsidiada de conhecimento e, acima de tudo, podemos dizer para você, sem medo de errar, né? Deixamos a sociedade em estado de alerta, né? Alerta no sentido de ter um posicionamento, de ter uma visão assertiva, de saber decidir e o que optar quando for convocada a presenciar por parte dos representantes as escolhas, os votos, a movimentação e a deliberação que vai ser, né, feita ao entorno desta questão. Então, o que a gente quer destacar para você no fechamento, então, de todos esses assuntos relacionados às águas, relacionado a esse marco legal, para você acompanhar lá, que é um programa muito bacana, muito bom. E essa semana a gente vai estar trazendo para você, o melhor nesse programa, nessa edição, vamos estar falando um pouquinho sobre transporte coletivo urbano. Olha, se você é da cidade de Caxias do Sul, vai ser um assunto bastante íntimo, né? Bastante conectado, bastante íntimo. Mas se você não é de Caxias do Sul, é de alguma cidade aqui ao entorno da Serra Gaúcha, se você é de alguma cidade do nosso Brasil, vai poder, a partir desse programa, ter um contato também com algumas essências de situações que vêm ocorrendo em tua cidade. Se a tua cidade ela já tem um determinado número de habitantes, né, que a eleva a um nível de média e grande cidade, eu tenho certeza que vocês já ouvem ou sentem, né, o impacto da coletividade de transporte coletivo no dia a dia de suas vidas, né? O Brasil todo vive, né, por assim dizer, uma certa crise nesta questão do transporte coletivo. Tarifas que cada vez mais estão elevando o seu preço, estão ficando cada vez mais caras, as necessidades crescentes de cidades que estão alongando-se, né, perifericamente estão crescendo cada vez mais, gerando dificuldades na sua logística de movimentação, de um lado para o outro, de um outro lado destinado também para outras regiões, a dificuldade da mobilidade que está ocorrendo nas cidades, o avanço das frotas, né, o crescimento da frota veicular das cidades, as dificuldades por uma falta de planejamento no passado, de ofertar outros modais eficientes, né, de mobilidade das cidades, como até mesmo passeios públicos, ciclovias, corredores, né, para que haja a movimentação agora de um novo equipamento que está chegando muito forte em nosso Brasil, que é esses triciclos motorizados, né, que se enquadram em uma categoria específica. Eles estão chegando e cada vez mais isso vai impactando essa questão de mobilidade. E claro também que não podemos deixar de faltar, seria um absurdo não citar aqui a crescente frota de veículos por aplicativos, que viram, né, e se transformam numa, por assim dizer, numa disputa desleal em alguns quesitos, em algumas situações, frente ao transporte de coletividade, né, de coletividade. Destacando para você que o transporte coletivo, ele é constitucional, tá? Ele é algo constitucional. Já os transportes por aplicativos é um transporte que é permitido, né, permitido, né, pelo nosso país, pelas regras vigentes no país, mas ele é privado, né, ele é privado. Eu não me admiraria se não houvesse daqui em alguns instantes no nosso Brasil uma conversa muito séria sobre uma taxação, né, uma taxação desse modal, esse modal que vem ofertar por vezes, né, um serviço que até mesmo porventura supre necessidades de mobilidade de uma cidade, né, que vem combater muitas vezes, vamos dizer assim, uma deficiência, né, de modais de transporte, de valores, de cobranças, de tarifas, e muitas vezes em fazer ligações em rotas específicas que o transporte coletivo não consegue fazer, né? O modal coletivo ainda não consegue suprir essa necessidade. Então tem tudo isso, né? Tudo isso nesse grandioso arranjo quando se fala sobre transportes coletivos e, acima de tudo, as dificuldades do povo, as dificuldades dos trabalhadores de acordarem-se em determinado horário, acordarem-se em determinado momento e eles, né, irem ao seu local de trabalho com máxima agilidade, com eficiência, com o horário certo para poder sair de casa, um deslocamento e não perder o horário e lá poder chegar. É uma grandiosa dificuldade que nós estamos enfrentando. Sem contar que nesse momento específico, nesse marco temporal, nessa temporalidade, esse período pós-pandemia, o momento que nós estamos enfrentando agora, né, esse ano de 2026, até esse momento em específico que nós estamos gravando, sem sombra de dúvida, o custo, né, o custo da frota, o custo para manter a operação está ficando cada vez mais caro. Está levando municípios, né, a terem que subsidiar passagens, em um momento em que desdobramentos políticos levam cada vez mais a uma crescente da chamada tarifa zero. O que é, meu Deus do céu, a tarifa zero, né? A gratuidade definitiva do transporte ofertado ao usuário. Mas isso não significa que não tenha alguém que esteja pagando a conta. E quem está pagando a conta é os próprios caixas, né, dos municípios, que têm que buscar de um método ou de outro equilibrar no malabarismo de suas contas para que haja recurso, para que haja investimento. Em alguns estados, foi visto uma previsão orçamentária pela fonte estadual, que faz, né, com que metrópoles, grandes unidades regionais, grandes centros, estejam condições de subsidiar suas passagens integral e transformar o transporte coletivo, né, o transporte coletivo em uma arma, né, em uma arma de tarifa zero, uma arma de efetividade para o uso da população. Agora tem um detalhe, né? O assunto ele é muito profundo, muito intrincado, né? E vale a pena destacar para você que a guerra que está ocorrendo, esse período de instabilidade geopolítica, né, global, que vem ocorrendo, principalmente aonde se encontram as maiores reservas de elementos, né, fósseis do planeta, que é o petróleo, está passando por grandes instabilidades geopolíticas, bastante disputas, né, entre núcleos geopolíticos globais que afetam o preço, né, desse insumo, e esse insumo afeta definitivamente e encarece ainda mais os custos para o transporte desta massa de trabalhadores. Então tudo isso tem que ser visto, né? E claro, temos o Estatuto das Cidades, nós temos que traz Nós temos a Lei de Mobilidade Urbana, né, que também traz uma série de regramentos e disciplinamento de como é que se ordena e organiza esse transporte. E nós temos um cabedal a partir desses dois instrumentos, né, de maior grandeza, que são instrumentos de natureza federal, né, federativa, que traz um determinado conjunto de ordenamentos e regramentos que subsidiam o transporte em todos os municípios do país, né, que atingem um determinado índice e que passam, então, a ter que ofertar esse serviço às suas populações. Né. O que vale a pena também destacar para você que diz, né, no princípio fundamental do transporte público na Constituição, diz que tem que ser, né, articulado entre União, entre estados e entre municípios, né, uma articulação para tudo isso, para que tudo isso ocorra. O que é importante nós destacar? Eu acho que o que eu quero pautar aqui não é o achar, mas é o que nós queremos pautar aqui, é fazer esse introdutório com você, te chamar para dentro desse assunto, mas tratar para você sobre o que mais de recente está sendo tratado sobre esta temática, né? E esta temática vem tratar agora para você sobre uma nova proposta que está surgindo, um novo mecanismo com uma série de dispositivos que estão surgindo, que é o denominado, né, que está sendo conhecida, sendo chamado como Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano. Ele já passou, né, ele foi aprovado no Congresso Nacional, poucos dias atrás, né, ocorreu a sua aprovação, e ele traz uma série de conjuntos, né, uma série de cabedais e leis que traz alterações à Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, do Estatuto das Cidades. Também ela altera a Lei 10.336, de 19 de dezembro de 2001, a Lei 10.636, de 30 de dezembro de 2002, e a Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que é a Lei de Mobilidade Urbana. E o que que ali vem traçando, né? Vem colocando cada vez mais, né, um despertamento para uma nova eficiência tecnológica, né, para cada vez mais que a eficiência tecnológica vem embarcar, para cada vez mais que o transporte seja objetivado no sentido de diminuir as diferenças socioespaciais, com foco principalmente na efetividade de dar condições de mobilidade para as pessoas que vivem em condições mais afastadas dos núcleos, né, dos núcleos ou dos equipamentos públicos e também dos equipamentos industriais, o local onde que ocorre, né, a movimentação da massa de trabalhadores. Inclusive, né, dentro dessas novas regras, dessas novas leis, eu ainda estou fazendo, né, uma leitura mais profunda, estou ainda também mergulhando para poder apresentar para vocês as definições, porque quem sabe isso possa ser pauta até mesmo de novos programas que a gente venha gravar sobre esse assunto, mas aqui, a princípio, é um objetivo de te alertar que há sim um debate, né, que está acontecendo a nível Brasil, está ganhando encorpamento, está ganhando cada vez mais força, que vem trabalhar sobre a questão da eletrificação da frota, tecnologia de frota, vem falar sobre enfrentamentos para baratear cada vez mais a tarifa ou até mesmo subsidiar cada vez mais a tarifa, colocando na perspectiva de municípios, estados e a própria federação utilizar-se de incrementos para buscas, né, de busca financeira que visa fazer esse repasse para subsídios, né, subsídios cada vez mais da passagem. Inclusive falam, né, dessa chamada utilização de créditos eletrônicos tarifários, fala-se também, né, da captação de recursos necessários para investimentos, custeios de operação, que traz assim um objetivo para cumprir essas metas de serviços, né, com receitas de tarifas, as receitas extras tarifárias, essas que eu estou falando, né, e contribuição dos benefícios, dos direitos, diretos e também dos benefícios indiretos. Então fala de todos esses quesitos, né, a lei que vem atribuir e vem trazer então uma certa roupagem fala sobre o uso de tecnologia, sobre o uso de eficiência, que tem que ser algo que é compatível a níveis exigidos de qualidade, tem que ter continuidade, né? Aquele serviço que é oferecido com continuidade, que não seja intermitente, né? Tem que ter segurança as pessoas que vão usar. Fala-se muito da questão, né, de ser trabalhada de conforto, fala-se também da acessibilidade e a sustentabilidade na prestação desse serviço. Fala muito da questão, né, uma lei que vem trabalhar muito essa questão do social e do ambiental, né, trazendo então uma proteção, né, visando a vida digna, também com as necessidades de preservação da saúde, as adaptação para as mitigações climáticas. Fala também, né, de uma adoção de diversos processos, né, de institucionalizados e transparentes, de um planejamento integrado, né, de sistemas de transporte coletivo. E mais, né, algo que ainda pode ser novidade para muitas pessoas, né, mas é muito importante ver. Algo em que o verdadeiro controle, né, o controle do transporte saia da empresa cada vez privada e venha, né, cada vez mais para as mãos das mãos do órgão público, né, do público. O que que eu quero dizer com isso? Por mais que tenha uma empresa concessionária, uma empresa privada que oferte o serviço, mas que toda o centro de comando, né, a estruturação de comando, nós podemos dizer assim para você, saber quantos passageiros estão sendo utilizando, quantos de valor está entrando, qual é o real momento dos andamentos das linhas, qual é as linhas que estão dando falhas, qual é o sistema que está tendo maior eficiência, onde que estão as maiores dificuldades, por que está ocorrendo maiores dificuldades, não em estudos específicos de caso ou em solicitações de informações para a empresa, que é onde fica armazenado e a central desses dados, mas que esses dados saiam e passam a ser integrados, né, integrados ao setor público, que eles sejam, sim, auditáveis por ambos, né, o privado e o público, e o público, consequentemente, com todas as pessoas moradoras daquela cidade, né, ou residentes das cidades, e até mesmo os agentes políticos, mas que não fique o município como telespectador, né, simplesmente passando as regras contratuais, e a partir do momento que precisar de informações, ele tem que requerer essas informações para ter acesso a esse banco de dados. Que esse banco de dados passe por uma repaginação e o setor público possa estar ele acompanhando integralmente junto com a empresa, né? Junto com a empresa, para isso vai exigir muita tecnologia, vai exigir uma certa mudanças, né? Para que possa ter ele então maior controle para trabalhar com a questão de eficiência. E mais, o que está sendo muito debatido em tudo isso é a oferta de entre meios e modos, né, de transporte. Ou seja, entender que mobilidade, o tema mobilidade não envolve só ônibus, mas que envolve também, né, outros modais como trens, envolve outros modais de forma coletiva, até mesmo como barcos, né? Dependendo da cidade, aí tem barcos para tudo isso, e está sendo visado, observado e analisado nesses quesitos do novo marco do transporte. Já está sendo observado esse novo modal de transporte que está surgindo, né? Esses veículos, né, eletrificados, que conduzem as pessoas por dentro de cidades. Até mesmo, né, a lei traz visões disciplinando de que o transporte coletivo, ele é tão essencial para as cidades que ele tem que ser regulado pela forma de ocupação de solos das cidades. Ou seja, tem que se entender o mapeamento de ocupação de solos da cidade, o seu, como é que podemos dizer assim, o seu plano, né, o seu plano demográfico, vamos usar esse nome, de como vai ser estabelecido, vai crescer a demografia, são bairros mais industriais, são bairros residenciais, perímetros residenciais, perímetros industriais, perímetros de onde que tem, né, a riscos ambientais, tudo isso tem que estar previsto para que haja, então, né, condições de eficiência de ofertar esse serviço. Enfim, é muito importante você saber que está vindo, né, esse novo marco. A gente ainda vamos ter que ver na prática, quando aprovado, se ele vai suprir as necessidades. Eu quis trazer um preâmbulo para você aqui de informações, dizendo que está vindo algo novo aí, que vai querer trazer, né, uma amenização ou resolver essa situação envolvendo o transporte, para que nós conseguimos ofertar cada vez mais passagens mais baratas e conseguir manter a eficiência, né? Hoje uma eficiência muito duvidosa em muitas cidades, muito difícil de manter frequências de linhas. Você pode ver que em períodos, né, a pandemia mostrou isso, ocorreu uma perda financeira, diminuição de linhas de serviço e não foi mais reposto. Tem a questão da segurança, tem a questão dos abrigos, tem a questão, né, de que as próprias periferias, os bairros possam ofertar condições eficazes de deslocamento para as pessoas. Tem uma série de questões. Eu tenho certeza que isso caberia numa semana, né, igual a gente faz de programas no qual a gente delibera tudo isso. Mas para isso é hoje, né? Eu espero que tenha introduzido você a esse tema, que tenha despertado em você um conjunto de valores direcionados a essa temática, que você pode estar conectado com essa série de valores, de conhecimento, que você possa entender, né, e compreender um pouco mais o que está sendo tratado, né, de último momento na questão do transporte, né, nacional, o transporte coletivo de passageiros, que é algo constitucional. Está em primeira ordem, né, na questão aí de mobilidade quando se envolve a cidade, não individual, o coletivo. Eu vou ficando por aqui, agradeço você pelo teu carinho, agradeço você pela tua sintonia, pelo teu carinho, a tua credibilidade. E eu digo para você, né, nós vamos estar trazendo mais informações sobre esse assunto, nós vamos dando continuidade em outros programas, não tenha dúvida de sombra de dúvida que vai puxar, vai ter necessidade disso. Nós vamos estar vindo por um feriadão agora, né? Nós vamos estar vindo por um feriadão de 4 dias, eu tenho certeza que esse tema vai pautar muito bem tudo isso para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui, Adinho Soares, um grande abraço para você, o nosso Papo de Gestor finda por aqui. Sucesso para você, tudo de bom, obrigado pelo teu carinho, tchau, tchau.